Bem, já exigi novamente condições para recomeçarmos. Vamos então, já começámos a terceira parte da reunião. Obrigado, senhor Rui Santos, muito obrigado. Já começámos a terceira parte da reunião. Ponto 1, informações, que soubessem que já houve o despacho do senhor Presidente da Assembleia da República. E, neste momento, a senhora deputada Cristina Rodrigues passa a membro efetivo da Comissão como deputada não inscrita. Ponto 2, apreciação e votação das atas das reuniões de 30 de junho e de 7 de julho de 2020. Pergunto se estamos em condições de as aprovar por unanimidade. Não registro nenhuma intervenção, portanto, estão as duas atas aprovadas por unanimidade. Fixação da redação final do projeto de resolução número 64/14, concessão de honras de panteão nacional Arixides de Sousa Mendes. É só uma votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Também aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos. A apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 1195/13. Quarta sessão, iniciativa legislativa dos cidadãos, revogação da resolução da Assembleia da República número 35/2008, 29 de julho, que aprova o acordo do segundo protocolo modificativo ao acordo ortográfico da língua portuguesa. Esta matéria vota aqui à nossa comissão, apesar de já ter sido aqui votada, porque uma das conclusões do parecer que nós votámos por unanimidade era que se pedisse o parecer da primeira comissão, e o parecer já regressou, o deputado relator já o apreciou, e agora vou-lhe passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Cegonho, que está connosco via Skype. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma vez aprovado o parecer na Comissão de Cultura, de março de 2020, recordo esse parecer, uma das conclusões é a solicitação à Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias de um parecer prévio quanto à questão prejudicial da constitucionalidade da iniciativa legislativa em apreciação. Uma vez instada a primeira comissão pela Sra. Presidente no dia 4 de março, tiveram a ocasião de analisar, e aqui eu gostaria de até adjetivar com detalhe e profundidade o pedido formulado pela Comissão de Cultura, e a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias analisou questões colocadas como os dados normativos presentes, o enquadramento e os antecedentes, bem como o objeto da Iniciativa Legislativa dos Cidadãos e o seu enquadramento. Face a essa análise, produziram um parecer no dia 24 de junho, que foi remetido à Sra. Presidente e prontamente distribuído a esta comissão, parecer esse que não teve votos contra e mereceu os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS e PSD, abstenções dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e PCP, na ausência dos grupos do grupo parlamentar do CDS e do PEV, bem como do PAN e do deputado único do Chega e da deputada não inscrita, membro daquela comissão. O conteúdo da conclusão desse parecer é no sentido de não ser admitida a tramitação desta iniciativa legislativa devido ao seu objeto, no seu objeto estar a competência política da Assembleia da República e não uma competência legislativa, e aquilo que se propõe neste momento é para a conclusão do parecer e que se possa remeter à mesa da Assembleia da República, é um projeto de parecer que de alguma forma assume na Comissão de Cultura aquilo que foi analisado e aquilo que é as conclusões da Comissão dos Assuntos Constitucionais, que é a comissão regimentalmente competente para analisar estas matérias. E, portanto, passo a ler a proposta de o projeto de parecer apresentado nas suas conclusões. O projeto de lei 1195 13/4ª Sessão Legislativa é uma iniciativa legislativa de cidadãos, mas nele não se verificam os requisitos constitucionais, legais e regimentais para agendamento e apreciação da iniciativa pelo Plenário da Assembleia da República, com fundamento nas conclusões do parecer emitido pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ao abrigo da cooperação institucional entre comissões permanentes. O conteúdo do projeto de lei, visando a desvinculação de Portugal a uma convenção internacional, não traduz o exercício de competências legislativas da Assembleia da República, não cumpre os requisitos constantes na Lei nº 17/2003, de 4 de junho, não devendo, consequentemente, ser admitida a sua tramitação nos termos da alínea A do número 1 do artigo 8º da referida lei. 2. O consenso doutrinal e a prática parlamentar consolidada apontam no sentido de que a desvinculação de uma convenção internacional deve obedecer a um princípio de paralelismo com os procedimentos observados na vinculação, o que acarreta em sede parlamentar, entre outras consequências, as seguintes: alínea A, a sujeição a uma reserva de iniciativa do Governo, expressamente prevista no número 1 do artigo 198 do Regimento, resultando do artigo 182 e da alínea B do número 1 do artigo 197 da Constituição, e alínea B, a sujeição à forma de resolução nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição e dos artigos 198 e seguintes do Regimento da Assembleia da República. É esta a proposta de conclusão que apresento e estou disponível para algum esclarecimento, se necessário. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, senhor deputado. Foi eficiente, rápido, conciso e esclarecedor. Alguém deseja usar da palavra? Senhora deputada Fernanda Beles.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para felicitar o Sr. Deputado Pedro Cegonho pelo trabalho que teve na elaboração deste parecer e, naturalmente, que o PSD vota favoravelmente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por agradecer ao deputado Pedro Cegonho pela elaboração deste parecer e pela apresentação sucinta que ele fez, mas que nos permitiu também fazer uma análise um bocado mais profunda desta matéria. O Bloco de Esquerda irá abster-se relativamente a este parecer, porque consideramos que é uma iniciativa legislativa de cidadãos desta natureza, com o número de assinaturas que recolheu, deve ser discutida em plenário e deve ser verificada, ou seja, devemos aprofundar mais a questão dos requisitos constitucionais para a discussão ou não desta iniciativa legislativa. Não devemos atrasar mais a sua discussão e ela deverá ser discutida em plenário, portanto, na nossa opinião, deve ser admitida e discutida em plenário, dado a dimensão da própria iniciativa. E não a discutir seria, de alguma forma, inviabilizar esta possibilidade, ou seja, inviabilizar o que foi o desejo destas milhares de pessoas que subscreveram esta petição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, em relação ao atual documento que nos encontramos a discutir, o PCP irá manter o sentido de voto que expressou na primeira comissão, que foi também uma abstenção. Não reduzimos o argumento, no entanto, a esta questão de só por ser uma iniciativa com muitos milhares de assinaturas, que naturalmente tem a sua valorização e deve ter o seu espaço, mas se tratasse de uma inconstitucionalidade grosseira, nós não iríamos naturalmente acompanhar se fosse esse o caso. Mas neste caso não nos parece que seja exatamente esse o objetivo, pelo contrário, inclusivamente os próprios subscritores e dinamizadores da iniciativa legislativa de cidadãos se demonstraram abertos à possibilidade de poderem promover alterações que permitissem superar as dificuldades que foram identificadas no parecer. Posto isto, naturalmente o que consideramos é que poderia haver um esforço para se compatibilizar essa situação e, portanto, manifestamos o nosso voto desta maneira para transmitir também aquilo que é a nossa dúvida relativamente a esse assunto, mas também sugeríamos, e isto parece-nos que é razoável, tendo em conta que foi enviada à 12ª Comissão durante o dia de ontem, uma contestação em relação ao parecer que foi emitido, que essa contestação constasse do processo que é consultável na base de dados parlamentar, para naturalmente poder complementar aquilo que é a informação pública relativamente a esta matéria. É a sugestão que deixamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Naturalmente, todos os documentos que informam o processo serão enviados. Não podemos é atrasar mais, na medida em que já fomos admoestados várias vezes pelo gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, por falhas que não eram nossas e que, porque enfim, nós procedemos de acordo com os tempos normais, mas de facto a primeira comissão demorou um pouco mais do que aquilo que seria previsível. Vamos passar então à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota a favor? PS e PSD. Portanto, está aprovado por maioria com estas duas abstenções e será dada nota dessa votação também ao par. Portanto, vamos seguir os procedimentos legais. Passamos agora então ao ponto 5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da administração da Fundação de Serralves, dos representantes dos trabalhadores precários e da Autoridade para as Condições de Trabalho, sobre os trabalhadores precários da instituição. Todos nós sabemos qual foi o percurso deste requerimento dentro desta comissão. Houve uma primeira apreciação. Foi decidido por unanimidade que deveriam ser solicitadas algumas informações à ACT, nomeadamente o envio do relatório, caso existisse. Posteriormente, o Ministério do Trabalho enviou-nos informações detalhadas sobre uma série de coisas, enfim, que cada um dos grupos fará a sua apreciação sobre esta matéria, e aqui estamos hoje, tal como aqui decidido, já na posse dessas informações, novamente a apreciar e votar. No rigor daquilo que foi decidido, era apenas uma votação, no entanto, julgo que há espaço para que exista aqui uma apreciação. E por isso passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que está connosco via Skype. Olá, Sr. Deputado.
Olá, Sr. Presidente, muito obrigado. Queria cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas. Há cerca de uma semana e dois dias houve na Fundação de Serralves, no domingo em que reabriu a Fundação de Serralves, houve uma manifestação de mais de 100 pessoas à porta, convocada pelos trabalhadores, pelos 23 trabalhadores precários que foram descartados, que ficaram sem emprego e sem rendimento durante o período da pandemia. Nessa manifestação estiveram não apenas os trabalhadores, mas também algumas das pessoas que fundaram o próprio Serviço Educativo de Serralves, por exemplo, a doutora Elvira Leite, que é muito conhecida precisamente pelo papel que teve na fundação desse serviço educativo e na defesa de que ele é uma parte integrante do próprio projeto de Serralves. Foi um protesto bastante impressionante, devo dizer, tive a oportunidade de estar presente. E já depois disso, como a senhora Presidente disse, o requerimento que apresentamos teve a sequência que é conhecida, e nós recebemos, a Comissão de Cultura recebeu a informação do Ministério do Trabalho com algumas notas que terão sido fornecidas pela Autoridade para as Condições de Trabalho. Entretanto, também se soube, veio na imprensa, que nenhum dos trabalhadores envolvidos, ou seja, nenhum dos trabalhadores que reivindicam o reconhecimento do seu vínculo, nenhum dos trabalhadores que propuseram, que incitaram, que denunciaram a Autoridade para as Condições de Trabalho e que estão, portanto, no centro deste processo, tinha sido ouvido pela Autoridade para as Condições de Trabalho no momento em que nós recebemos essa informação. E, portanto, eu creio que ganhámos em ter feito este compasso de espera, e creio que os dados que hoje temos tornam ainda mais pertinente, ainda mais urgente e ainda mais oportuno que a Comissão de Trabalho e a Comissão de Cultura, bem sei que são da Comissão de Cultura, mas precisamente porque propusemos fazer em conjunto, apresentarmos o mesmo requerimento quer na Comissão de Cultura, quer na Comissão de Trabalho, mas como dizia, creio que a informação que recebemos da Autoridade para as Condições de Trabalho e a informação que foi veiculada e que até que foi comentada por alguns deputados desta comissão nos jornais, de que a Autoridade para as Condições de Trabalho não teria sequer ouvido os trabalhadores em causa, creio que reforçam, como dizia, a oportunidade e a urgência de nós procedermos a estas audições do Parlamento, poder ouvir a Comissão de a Administração de Serralves, os trabalhadores e a Autoridade para as Condições de Trabalho. Não vou fazer muitos considerandos, porque se trata apenas de garantir que se ouvem as partes e que cada uma tenha a oportunidade de apresentar o seu ponto de vista, de apresentar a sua versão e a sua interpretação sobre o que está em causa. E depois o Parlamento, naturalmente, cada grupo parlamentar apreciará e tirará as suas conclusões. Não pertence à Comissão de Cultura, mas dos últimos, quer no último mandato, quer neste, creio que nunca em nenhuma comissão se votou contra a audição de entidades, nomeadamente de entidades públicas ou de entidades que tenham na sua gestão representantes do Estado e que, portanto, onde existe uma especial responsabilidade pública, neste caso na administração da Fundação e, naturalmente, a audição da Autoridade para as Condições de Trabalho, que é uma das entidades que está sob a tutela do Ministério do Trabalho e que compete ao Parlamento fiscalizar, cuja ação compete ao Parlamento fiscalizar. E, portanto, a nossa expectativa é que, cumprindo o que é a tradição, pelo menos que, desde que me lembro de estar no Parlamento, que estas audições possam ser realizadas e que possamos eventualmente até aprová-las por consenso e depois ouvirmos as versões e cada partido retirará as conclusões que entender. Queria só deixar uma última nota, porque me parece que, a serem aprovadas as audições como esperamos, que era importante fazer diligências no sentido de podermos ainda realizar estas audições antes das férias de verão, antes da interrupção para o verão, e já não temos muitos dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não é membro desta comissão, mas é sempre bem-vindo. E, portanto, agora passaremos à discussão do requerimento. Sendo certo que, se for aprovado, naturalmente farei todos os possíveis para que as audições sejam feitas ainda antes do período das férias. Normalmente temos sucesso aqui na nossa comissão e, portanto, passo a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa. Por favor, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, a todos muito boa tarde. A minha primeira intervenção hoje, eu gostava de saudar. Da parte do Partido Socialista, conforme aqui já foi referido, nós de facto fizemos e entendemos, e bem, fazer um compasso de espera, no sentido de podermos ter acesso de uma forma mais documentada àquilo que teria sido as conclusões da ACT sobre a ação expectiva feita em Serralves. Não tivemos um relatório, tivemos sim um conjunto de informações e justificadamente, tal como aparece logo no primeiro parágrafo das notas que recebemos através do gabinete da Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social relativas à ação expectiva da ACT. Esse relatório, essas notas explicam bem que, por uma salvaguarda da proteção dos dados dos trabalhadores, entre outras, faz-se aqui um apanhado. Da parte do Partido Socialista, esse apanhado, que tem uma pequena parte processual, depois outra parte já com alguns esclarecimentos sobre aquilo que a inspeção entendeu acerca do que era o objeto da inspeção, que era exatamente a possibilidade de falsos recibos verdes em Serralves, considerou a Inspeção Geral para as Condições de Trabalho que não havia indícios. E isto para o Partido Socialista é um facto, e é um facto que aceita. Contudo, como aqui já foi evocado pelo deputado José Soeiro, não temos por hábito no Partido Socialista inviabilizar audições que possam permitir um melhor aprofundamento e clarificação de algumas dúvidas. Neste caso, há aqui um conjunto de questões laborais que alguns elementos deste Parlamento, não do Partido Socialista, entendem dever ser esclarecidas, e nós, com certeza, que não iremos obstaculizar-nos. O Partido Socialista, Sra. Presidente, irá abster-se quanto à entrada deste requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora à Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, como podem ter verificado, o PSD tem tido sempre uma atitude responsável nos momentos de decidir a aprovação ou não de audições solicitadas.
Senhora, tira a máscara, por favor.
Quer que eu tire?
Ok. Faz favor, senão eu não consigo perceber, pelo menos.
Dizia então, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o PSD, como têm verificado, tem tido sempre uma atitude responsável nos momentos em que tem que tomar uma decisão de aprovar ou não as audições solicitadas nesta Comissão. E, como tal, a posição do PSD face a este requerimento é abstenção.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP tem acompanhado também de perto esta situação dos trabalhadores com vínculos precários de Serralves. E, efetivamente, aquilo que foi a nossa posição inicial mantém-se. Nós consideramos que tem toda a pertinência fazer esta auscultação e esta inquirição relativamente àquilo que se está a passar em Serralves. Parece-nos que também, que efetivamente a Sra. Presidente já disse que irá tentar fazê-lo, não é? Que sendo aprovado, fazer os seus bons ofícios para que as coisas possam ser marcadas ainda antes do final da sessão, e nós consideramos que é efetivamente muito útil, até tendo em conta aquilo que foram precisamente a manifestação, aquilo que foi a manifestação dos trabalhadores muito recente, que nos deixa com apreensão, porque há pessoas que estão muito aflitas nesta situação, e portanto parece-nos que têm toda a oportunidade e portanto votaremos favoravelmente a este requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias não deseja usá-las a palavra. Muito bem. Muito bem. Então,
Sr. Presidente, não sei se me permite só...
Permite com certeza, Sr. Deputado. Faça favor.
Ser muito breve, pelas posições que foram manifestadas, o requerimento será aprovado e, portanto, queria também voltar a insistir na possibilidade de podermos ainda realizar as audições antes das férias e dizer que amanhã será discutido também na Comissão de Trabalho, à qual pertenço, e que, portanto, naturalmente também darei nota da discussão e, digamos, do resultado desta discussão para que possamos fazer as audições em conjunto. Era só isso e queria agradecer a intervenção de todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, o requerimento está aprovado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e com as abstenções do PS e do PSD. Irei tentar marcar, estava aqui já a pensar, a mim cabe-me tratar da burocracia, não é? De maneira que já estava aqui a pensar, a tentar marcar para a próxima terça-feira, portanto, ou seja, de hoje a 8 dias. Terei que ver, com certeza, com o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, se da parte deles também será aceitável, isto no pressuposto de que temos uma audição conjunta. Não sei qual será a votação amanhã, quer dizer, na comissão respectiva, mas naturalmente procurei coordenar-me com eles e também naturalmente com as entidades que deverão ser ouvidas, mas que irei tentar para a semana que consigamos fazer as audições. Muito bem, passando à frente na nossa ordem de trabalhos, o ponto 6 está adiado, não foi entregue o parecer, mas também não está aqui presente o Chega, portanto é adiado. Portanto, passamos para o ponto 7, que é a discussão do projeto de resolução número 557/14, do Bloco de Esquerda, inclusão do circo tradicional nos apoios às artes. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. O nosso projeto de resolução visa responder a uma reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras do circo tradicional que apresentaram as dificuldades que têm enfrentado neste período da pandemia e a situação já é uma situação antiga que se agravou neste período da pandemia. Portanto, nós na altura verificámos que na linha de apoio Cultura Covid-19 o circo tradicional não estava contemplado, portanto estaria só o circo contemporâneo, e que também essa mesma exclusão se mantinha nas outras linhas de apoio. Portanto, e não consta deste projeto de resolução, mas eu estive a consultar o site da Direção-Geral das Artes o dia de hoje, antes da nossa audição, para verificar quais é que eram as linhas de apoio que tinham sido, que estavam em curso, já sabendo que a linha de apoio a projetos de apoio às artes tinha aberto e tinha finalizado as suas candidaturas no dia 2 de julho, e verifiquei que esta exclusão do círculo tradicional também se mantém nestas linhas de apoio que estavam abertas até 2 de julho. Portanto, a nossa recomendação parte da premissa de que há uma discricionariedade aqui na exclusão do círculo tradicional e que esta deve ser corrigida, no sentido em que não há diferenças no Registro Nacional de Profissões do setor das atividades artísticas, culturais e do espetáculo, incluem expressamente artistas de circo, não estabelecendo qualquer distinção entre circo contemporâneo e circo tradicional. E esta distinção não tem acolhimento legal e constitui uma forma de discriminação inaceitável dentro dos profissionais do setor artístico. E o que nós verificamos é que, apesar das inúmeras perguntas que foram feitas à Ministra da Cultura em vários debates e perguntas escritas também, que ainda não foram respondidas, continuamos a verificar que as áreas artísticas que são contempladas para o apoio são as artes performativas, e aí está circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro, não havendo uma referência ao círculo tradicional. Pois artes visuais, arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos média e cruzamento disciplinar. Portanto, continua a haver a exclusão do círculo tradicional, e nós, neste projeto de resolução, o que nós recomendamos ao Governo é que inclua de uma forma definitiva o círculo tradicional nas expressões artísticas contempladas nos apoios às artes geridos pela Direção-Geral das Artes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este assunto foi algo que reuniu, julgo eu, não queria antecipar-me, pondo na boca dos outros palavras minhas, mas eu julgo que reuniu toda a sensibilidade dos diferentes grupos parlamentares. Foi isso que acho que vivenciamos aqui, a quando das audiências, quer a audiência em sede de comissão, quer as audiências com os grupos parlamentares. E o grupo parlamentar do Partido Socialista acompanha e faz um pouco suas, porque já são, de certa forma, as preocupações do Bloco de Esquerda, que achamos profundamente legítimas. Sabemos, entretanto, que a Sra. Ministra já reuniu e que está a pensar em mudar o regulamento e atualizá-lo da DG Artes, o que é louvável, mas isso não significa que nós não acompanhemos e não estejamos de acordo completamente com este projeto de resolução do PS. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD nada tem a opor a esta pretensão do Bloco de Esquerda, já que a própria lei não discrimina circo tradicional e circo contemporâneo. Por outro lado, esta discriminação levou a que centenas de artistas se encontrassem em situação muito precária, como nós verificámos aqui na nossa comissão, e bastava que se cumprisse a lei e este projeto de lei, não, deste projeto de resolução, não faria sentido existir. Portanto, cumpra-se a lei, mas já que não se está a cumprir, então vamos acompanhar este projeto de resolução.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, este tema já aqui nos trouxe à discussão algumas vezes e inclusivamente por essa via deu origem àquilo que foi o projeto de resolução 534 do PCP, que recomendou apoio ao circo e às artes circenses, que foi aprovado no dia 3 de julho. E esta matéria que hoje aqui o Bloco de Esquerda nos trouxe já está contemplada naquilo que foi o projeto de resolução aprovado no dia 3, em que se referia precisamente a consideração legal para todos os efeitos decorrentes de tal decisão e designadamente ao nível dos apoios do Ministério da Cultura, do circo como atividade cultural, terminando-se com a divisão entre circo tradicional e circo contemporâneo. Portanto, a Assembleia da República já na prática se pronunciou favoravelmente em relação a esta matéria, pelo que não teremos, como é evidente, qualquer dificuldade em acompanhar aquilo que está colocado no projeto de resolução.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos, portanto, não vamos fazer a votação, como se sabe, que isso agora iremos, com certeza, fazer seguir o processo com a indicação desta, de fim das manifestações das diferentes forças políticas. Portanto, passamos agora ao ponto 8. O ponto 8, temos aqui um problema, que é, não está cá o Chega, não está cá nenhum representante do Chega, portanto, podemos fazer duas coisas. Ou podemos votá-lo, ou adiá-lo, como é costume. Faz favor, Sr. Deputado José Magalhães.
Sra. Presidente, só para informar que na primeira comissão, confrontados com o mesmo problema, deliberámos a seguinte orientação. Não é possível sustentar que a mera ausência de um proponente leve uma comissão a adiar sucessivamente e sem limite a apreciação de uma determinada matéria, razão pela qual esteja presente ou ausente o proponente, quando chega a hora de votar uma iniciativa, vota-se. Na primeira comissão é assim, eu julgo que isso seria também avisado nesta.
Exatamente, Sr. Deputado, é esse o meu entendimento, e por isso estava aqui a colocar essa hipótese de fazer exatamente uma votação sem que exista a apresentação. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu estou de acordo que podemos reunir essas condições para fazer essa votação, mas não me parece errado o princípio que adotámos. Demos uma oportunidade, o proponente não estava cá, também teve a oportunidade para tentar contactar a Comissão, para tentar reagendar. E, portanto, parece-me que é um bom princípio e poderíamos votar, não havendo aqui o proponente, mas podíamos votar, na nossa opinião.
Sim, de facto, nós demos duas oportunidades, esta seria a terceira, e havia toda a margem, até pelos dias em que foram agendados, enfim, que estávamos com uma agenda muito cheia, tivemos várias audições. Agora, de facto, não se justifica, nem do ponto de vista prático, nem do ponto de vista regimental, voltar a adiar. Mas, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, tem para... Pronto. E, portanto, eu vou pôr a votação, não julgo que ninguém se quer pronunciar sobre o conteúdo, portanto, vou pôr a votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? E, portanto, o projeto foi rejeitado por unanimidade e, portanto, será informado a rejeição por unanimidade. Bem, então passamos ao ponto 9. A senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, está connosco via Skype. Boa tarde, senhora deputada, seja bem-vinda. E trata-se da apreciação e votação, audição urgente, o requerimento para audição urgente da empresa de gestão de equipamentos e animação cultural, empresa municipal da Associação Portuguesa de Museologia e do Conselho Internacional de Museus, sobre a seleção de Rita Rato para diretora do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só confirmar que me estão a ouvir bem.
Sim, sim, Sra. Deputada, faça favor. Só ouvi lindamente.
Cumprimento todos os presentes, as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a este requerimento, portanto, muito sucintamente aquilo que a senhora Presidente já referiu, portanto, a audição da EGEAC, da APOM e também do ICOM, portanto, tem a ver não com a pessoa que foi escolhida, mas sim com o processo de concursal, não é? Que julgamos que pode ser esclarecido por estas entidades e também dar oportunidade do ICOM e da APOM vir aqui explicar quais as razões, portanto, da sua contestação relativamente a este assunto. De facto, parece-me aqui que há uma questão muito importante, que é da confiança e credibilidade das instituições públicas nas candidaturas que nos concursos públicos que existem e, portanto, julgamos importante esclarecer aqui algumas questões, até porque podemos refletir eventualmente sobre a necessidade de se procederem a alterações legislativas e, desse ponto de vista, julgo que é fundamental realmente ouvirmos aqui estas entidades. E é só.
Muito obrigada, senhora de deputada. Eu gostava de só fazer aqui uma pequena declaração que só me vincula a mim própria. Sei isto com, devo-vos dizer, que não sei qual é o sentido de voto de nenhuma das bancadas. Mas eu começo a achar surpreendente que... Enfim, a experiência política, os dossiers que são tratados politicamente aqui no Parlamento e, enfim, noutras instituições, comecem a configurar-se como cadastro e não como currículo. Independentemente do que cada um de nós achar sobre a senhora ex-deputada Rita Rato, e que foi uma pessoa que, enfim, que tratou de variedíssimos dossiers aqui na Assembleia da República, e que, de facto, demonstraram muito sentido, independentemente das diferenças de opiniões que possamos todos ter entre nós, mas que tratou, contudo, a determinação, a eficiência, a competência de variedíssimos dossiers, o que lhe dá, com certeza, um currículo vasto para fazer a gestão de variedíssimas coisas. Não sei em concreto quais são as competências nesta ou naquela área, mas começo, não posso deixar em consciência de manifestar o meu incómodo por as pessoas com experiência política começarem a ser tratadas como se não a tivessem. E pedindo desculpa já aos colegas da Comissão, vou já passar a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa para a intervenção, agora sim, do GPPS.
Muito obrigada, senhora Presidente. De facto, não tínhamos... acordado nada entre as duas, mas eu acho que a maneira como se exprimiu representa muito bem o sentimento da bancada parlamentar do Partido Socialista. É exatamente isso que nós sentimos. Além de que entendemos que não só reconhecemos competência à antiga deputada Rita Rato, que, como entendemos fundamentalmente, que esta matéria em apreciação não é da competência da Assembleia da República. Isto não é assunto para a Assembleia da República. E julgo que temos que, com todo respeito para a senhora deputada Cristina Rodrigues, e o que eu vou dizer não avisa a ela particularmente, mas a nós todos, acho que temos que ter algum cuidado e começar a ter alguma ponderação com esta questão de trazer à Assembleia da República qualquer assunto para que a mesma possa arbitrar ou decidir sobre ele. Há assuntos que são de outras competências que não a Assembleia da República, e há uma questão simultaneamente ética que se prende até que ponto podemos extrapolar acerca das competências e do perfil profissional das pessoas para exercerem determinado tipo de profissões, quando nem sequer temos os elementos suficientes para o fazer. Por isso, O Grupo Parlamentar do Partido Socialista rejeita completamente esta proposta de requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fernanda Velez.
Obrigada, Sra. Presidente. Pese embora aquilo que foi registado aqui sobre esta pretensão da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, o PSD vai acompanhar este requerimento votando a favor das audições que são requeridas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu concordo que a apreciação, o requerimento que é pedido é sobre matéria que tem relação com uma empresa, uma empresa de gestão da Câmara Municipal de Lisboa, que não é diretamente da Assembleia da República. No entanto, este assunto tem sido colocado e é importante criarmos um espaço para uma melhor compreensão, e também nós não temos, por tradição, votar contra requerimentos que tenham sido apresentados aqui na Assembleia da República. Por isso, nós abstemo-nos neste requerimento para que... esta é a nossa posição. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Deputada, a senhora deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Bom, em relação a este requerimento, há que dizer, em primeiro lugar, com muita clareza, que os atos da administração local só podem ser fiscalizados pelos órgãos próprios, não tendo a Assembleia da República a competência de fiscalização de atos de uma autarquia local, nem de uma empresa municipal, e muito menos nos termos que estão enunciados neste requerimento, que claramente pede a fiscalização de um ato decisório de uma empresa municipal e, portanto, não cabe aqui fazer essa fiscalização. E, portanto, o próprio requerimento está manchado porque transgride competências claramente. E o PCP não pode acompanhar aquilo que é a violação de competências e aquilo que é a autonomia do poder local em relação àquilo que é a tomada de decisão. Há espaços próprios para fazer isto, há assembleias municipais, há tudo isso, e é aí, sim, que deve haver esse confronto e esse pedido de contas e de necessidade de esclarecimento por quem necessitar desse mesmo esclarecimento. Depois, em segundo lugar, não tendo o PCP qualquer responsabilidade pela decisão de candidatura ao cargo por parte da pessoa que é avisada no requerimento, muito menos pela decisão do júri, não tendo o PCP qualquer influência sequer naquilo que é o processo de contratação em causa, cumpre-nos, no entanto, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, já não estamos no tempo em que qualquer pessoa que tivesse uma determinada opção política estivesse proibida de participação pública e de se candidatar ao trabalho que muito bem entendesse. Em segundo lugar, também já não estamos no tempo em que os comunistas que iam para o aljube só iam para o cárcere. Em terceiro lugar, já não estamos na clandestinidade, e o PCP já não está na clandestinidade há muito tempo. Sim, tivemos muitos membros do PCP que se bateram, que estiveram presos e que bateram com os costados nos bailiques do Aljube. Sim, no PCP nós temos a memória do que foi o fascismo, do que foi a ditadura, e para nós isso não é um mero exercício académico, é uma prática diária, uma prática diária. E esse currículo, que se calhar a muitos falha, ou a alguns pelo menos, ao PCP e aos seus militantes, não falha e temo-lo de sobra. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Bom, não vale a pena votarmos, porque já toda a gente manifestou a sua, mas vamos pôr a votação. Quem vota a favor? Portanto, dá de ser a senhora deputada não inscrita e não há nada contra, e o PSD. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Portanto, o PS e o PCP, e ainda bem, porque de facto não é competência da Assembleia da República auditar e fiscalizar estas matérias. Não temos mais pontos na agenda, nos outros assuntos, enfim, só temos a frase, só temos o título, outros assuntos, e, portanto, iremos encontrar-nos aqui amanhã às 10 horas, para fazer mais duas audições. Atenção, que a da ERC foi desmarcada, porque não era uma audição regimental. Informo também que, portanto, reitero que vou tentar marcar as audições que foram aprovadas por requerimento do Bloco de Esquerda relativas à Fundação de Serralves para a semana, ou pelo menos até ao final deste mês, enquanto o Sr. Presidente nos permitir reunir. Muito bem, então até amanhã. Muito boa tarde para todos e boa noite.